Um cronista escreveu nas páginas do Matutino sobre uma sala que existe no céu do bom Deus divino, onde trabalham os santos que protegem com seus mantos as nações aqui na terra. E são por São Pedro escalados para livrar seus afilhados das influências da guerra. São quase 200 santos que na atualidade passam 10 horas por dia cheios de boa vontade, plantados de sentinela, de olhos fixos na tela, mexendo em fios e chaves, botões e interruptores, de aparelhos transmissores de sons agudos e graves. A distância até parece que estão se divertindo, mas, na verdade, estão fazendo esforço infindo para proporcionar conforto e vida exemplar aos filhos das nações pelas quais são responsáveis pelos serviços prestáveis às futuras gerações. Como em repartição pública um trabalha e outro ganha, o santo da Dinamarca vive comendo na manha, assina o ponto e cochila. Já o senhor São Tequila, protetor da Nicarágua, não tem tempo para cuspir, para conversar, nem para ir no banheiro verter água. E São Pedro nomeia um santo de acordo com o país. Quando a nação é pequena, rochosa, pobre, infeliz, escolhe o santo valente, trabalhador, competente, mão de ferro, talentoso. E quando sente que a nação não precisa proteção, bota um santo preguiçoso. Por exemplo, o Canadá, depois da emancipação, São Pedro entregou a um santo pequeno e sem projeção. Ainda hoje vive lá. Porque para o Canadá, qualquer santo é protetor. Não precisa ser titã como os santos do Irã, Iraque e El Salvador. No dia que o Brasil se tornou independente, um guarda acordou São Pedro para ver nosso continente. São Pedro olhou lá de cima, viu as matas, a fauna, o clima, os lagos, a costa, a extensão. Disse: eita terra boa, vou mandar um santo à toa proteger essa nação. E imediatamente nomeou seu afilhado São Brás, que há mais de 100 anos no céu vivia encostado. Não conseguia trabalho, vivia de quebra-galho, respondendo pelos danos que causou quando criança a população da França pela Guerra dos 100 Anos. E por quê? No século passado, tomando conta da Espanha, um dia contra a vontade se viu em palpo de aranha. E por falta de experiência, assinou numa audiência uns papéis desconhecidos. E só nessa assinadinha, vendeu a Flórida inteirinha para os Estados Unidos. Só depois de muito tempo declarou ter aprendido. Um dia disse a São Pedro que estava arrependido, precisava trabalhar e mesmo queria provar que não era incompetente. Fez aquela choradeira do falso cego na feira quando quer roubar a gente. São Pedro disse: tá certo, mas não mexa nessa mesa, porque o país Brasil cresce só, tenho certeza. Era o que São Brás queria. Passava as horas do dia tomando mé na bodega do pai de Santa Lucrécia com os santos da Suécia, Dinamarca e Noruega. Até que em 64, quando menos esperava, chegou um funcionário correndo onde ele estava, dizendo: corra, São Brás, que mais de uma hora faz que a sua mesa balança. E pelo que eu pude apurar, estão querendo bagunçar o chão da Boa Esperança. Mas, na verdade, não era nada de especial. Foi só um curto-circuito que deu na chave geral. Porém, pelo compromisso e para mostrar serviço que ainda não tinha mostrado, São Brás ligou um botão e apareceu no telão escrito: golpe de Estado. Nisso gritou São Pierre, velho protetor da França: São Brás, por Nossa Senhora, você parece criança. Preste atenção no trabalho, corrija o serviço falho enquanto tem energia. Se está com sono, desperte, corra ligeiro e aperte o botão da democracia. São Brás, em vez de apertar o botão da democracia, confuso, enfiou o dedo no botão da anarquia, ligou na repressão, aumentou a confusão, a sala ficou escura, teve santo que correu. E quando o painel acendeu, estava escrito: ditadura. E por último, abriu a válvula das multinacionais, ligou a chave que acende os apertos salariais, quebrou o interruptor das leis do trabalhador que estava no seu nariz. Todo o controle tremia, e quanto mais São Brás mexia, mais bagunçava o país. Até que chegou um ponto que nada mais dava certo. Quando cobria um lado, ficava outro descoberto. Se cobria o empresário, descobria o operário. E se cobria o produtor, descobria quem comprava. E no fim a bomba estourava nas mãos do consumidor. Só existe uma saída, vou já conversar com Deus. Deus, como bom brasileiro, dará jeito aos erros meus. Aí pegou o cajado, vestiu o terno engomado, saiu falando sozinho. Mas quando chegou no trono, encontrou Deus de kimono comendo arroz de pauzinho. Só aí ficou sabendo que Deus era japonês. Se Deus fosse brasileiro, o Japão teria vez? Logo um país pedregoso, altamente populoso, nos confins orientais, no tamanho um dos menores, ser hoje um dos três maiores poderios mundiais? Se Deus fosse brasileiro, será que consentiria essa cambada de rato roer nossa economia? Consentiria a nação andar de pires na mão mendigando no estrangeiro? Deixaria o desemprego roubar a paz e o sossego da casa do brasileiro? Paremos com essa história de que Deus é brasileiro e tratemos de ficar com São Brás, o timoneiro, mexendo com seus botões no painel de operações. Já que o destino assim quis, resta-nos apenas é rezar para São Brás acertar no controle do país.